Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que já ditou a vida de muita gente, mas que hoje sabemos que já passou da hora de ser descontinuado. Hoje vamos falar de cobrança emocional.
Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o @dicefeminista lá no Twitter, ou se quiser entrar no nosso grupo no Telegram, t.me/dicionariofeministapod. Vai ficar no link da bio no nosso Instagram também.
Segundo o dicionário, cobrança é o ato ou efeito de cobrar dívidas, e emocional é o que provoca sentimentos de grande intensidade. Um dos aspectos humanos que é recorrente nas pesquisas feitas pela psicologia é a cobrança que depositamos nas coisas, nos outros e principalmente em nós mesmos. A essa última damos o nome de autocobrança. Na maioria das vezes, ela surge quando experimentamos a frustração de não atingir um resultado esperado por algum tipo de falha que nós mesmos tenhamos cometido. O estímulo negativo ou positivo que recebemos diante de situações como essa tem muito a ver com as relações primárias da nossa vida, ou seja, a reação que os nossos pais ou cuidadores têm ao falharem ou presenciarem a nossa própria falha. Essa autocobrança pode tomar uma forma exagerada quando julgamos que algum erro específico terá consequências desastrosas e irreparáveis, ou quando relevamos aquele famoso princípio do errar é humano e enxergamos qualquer tipo de falha como inadmissível.
Esse padrão comportamental pode ser visto também nas relações interpessoais, quando esse tipo de cobrança tem como objetivo principal as ações e escolhas do outro. Por exemplo, quando os pais cobram de um filho uma atitude específica diante de uma situação social, ou quando um professor espera que os alunos estudem para uma prova, ou quando a sua chefe te cobra de um trabalho que deve ser entregue dentro de um certo prazo. Porém, podemos acabar realizando um movimento muito parecido no nível das emoções e fazendo com que uma cobrança exista a nível de um sentimento. O amor e o carinho perdem sua característica de condição e passam a ser uma obrigação. Isso se torna muito problemático, por exemplo, quando vemos um padrão social que reitera a heterossexualidade compulsória. Nesse caso, vemos uma cobrança emocional que nos obriga a amar uma pessoa específica nos termos considerados moralmente aceitos pela sociedade.
Diante de tudo isso, fica muito difícil achar espaço para amar quem queremos, mesmo quando esse amor é direcionado a nós mesmos. Ao desconstruirmos a cobrança emocional, ficam claras as vezes que os nossos sentimentos não foram escolhas. Por exemplo, quando o sexismo diz para mulheres que elas devem cuidar de todos e para os homens que eles não podem demonstrar sentimentos, ou quando a misoginia fala para homens e mulheres que se deve odiar a tudo o que representa o feminino.
Stella, teve algum momento da sua vida que você já sentiu cobrança emocional?
Não.
Não?
Não. Ai, amiga, a gente nasce sendo cobrada, né? A gente já nasce com aquela cobrancinha. Hoje eu tava lembrando de alguma cobrança, não era uma cobrança emocional, mas era uma coisa muito... Eu resgatei da minha memória uma coisa que aconteceu na minha vida. Gente, é minha irmã, minha família, mas eu era pequenininha e minha irmã 5 anos mais velha que eu. E minha mãe tinha mania de, quando a minha irmã ia tomar banho, eu pedi pra ela dar banho em mim também. Só que eu era uma, né, quase um pouquinho mais velha que isso. Eu não era mais um bebê de colo, mas eu era uma criança menor que ela. E aí ela queria tomar banho rápido para assistir o desenho. E ela tinha que dar banho em mim. E aí toda vez que ela, tipo, saía correndo no intervalo do desenho para ir dar banho, aí minha mãe, ai, dá banho na Estela. Aí ela teve uma vez que ela não aguentou e falou assim, eu não aguento mais dar banho nessa menina idiota. Falou assim, ai, minha mãe. Uma bronca muito grande nela, tipo, deixa ela de castigo. No final, ela não viu nem o desenho dela que ela queria ver, sabe? Assim, foi uma puta bafafá. E minha irmã lembra disso até hoje. Eu não lembro, minha irmã que me conta essa história. E aí eu fiquei muito pensando: olha, eu, se é daí que vem um pouco essa coisa que eu tenho, que é da minha personalidade, de não atrapalhar, sabe? Claro que a gente sabe que tem o peso social da mulher em não atrapalhar. Mas desde aquela época já tinha aquela coisinha de eu estar atrapalhando, de eu ser uma coisa que tá ali no meio do caminho de alguém, sabe assim? É, não quero também pôr esse peso todo na minha irmã, coitadinha. Eu sobrinho dela, só uma criança, ela nem sabia o que tava fazendo. O que ela tava querendo dizer com aquilo. Mas eu fiquei nessa reflexão, assim, da cobrança de ser um peso na vida de alguém, sabe?
Eu acho que não foi só esse fato, né? Provavelmente devem ter acontecido várias coisas quando você era criança que fez você pensar isso. Eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso esse fim de semana. A gente estava falando sobre o divórcio dela e do meu pai, e ela disse como a nossa relação melhorou depois que eles se divorciaram, porque não existia mais o peso de dividir as coisas com meu pai, porque ela ficava brava que ele não fazia as coisas paternas, né? Tipo, ele fazia as coisas divertidas, né? Ele sempre foi um pai muito presente. Mas, tipo, sei lá, dar banho ou, não sei, qualquer coisa assim que você, eu falei dar banho porque você contou a sua história, mas, enfim, coisas relacionadas a cuidar das crianças. Oi?
Da janta, vai pra escola.
É, isso, cozinhar, essas coisas. Sempre foi a minha mãe. E aí ela falou que melhorou muito por causa disso, né? De ela não ter mais essa expectativa de que ele vai fazer as coisas e aí ficar brava com ele, ficar brava com a gente, né? Descontar na gente. E eu lembro de como eu sentia que eu tava sempre atrapalhando ela, eu tava sempre irritando ela, eu tava sempre sendo, tipo, isso que você falou, sempre tá, acho que, sim, como mulher, nós temos essa cobrança, né? Esse peso de estar sempre atrapalhando e não querer. Mas eu acho que com essa situação, sendo criada dessa forma, eu sempre tive isso muito claro, assim, eu não quero atrapalhar ninguém, eu sou uma mulher independente, eu não preciso de ninguém, e, enfim, sempre foi um estresse muito grande isso na minha família, assim. Mas eu também, eu acho que a cobrança, isso vem muito autocobrança, né? Eu sempre fui o tipo de pessoa que quer fazer tudo muito bom, muito perfeito, pra... sei lá, eu não sei, talvez para ser aceita, não sei, a terapia aqui, né? Tipo, eu escrevia muito rápido, copiava lição, isso é uma história que eu lembro muito, assim, eu copiava lição muito rápido, porque a minha professora sempre elogiava quem acabava antes. Só que a minha letra, por causa disso, é horrível, né? Tipo, eu nunca tive capricho, eu sempre fui a pessoa que quer acabar antes. E aí, enfim, sou esse tipo de pessoa que me cobro e às vezes nem tenho um motivo, sabe? Eu não ganhei nada por ser a pessoa que copia mais rápido do que os meus amigos, mas eu sempre me cobrei muito, assim.
Você era boa aluna, Ju?
Não. Eu colava muito. Eu era boa em algumas coisas. Eu era muito boa em português e redação. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma redação, eu era muito boa em redação. E aí eu fiz a minha redação super rápido, e aí a minha professora, a minha amiga falou, eu não tô conseguindo, eu não tenho criatividade, eu fiz a redação dela também. Porque, tipo, meu cérebro sempre funcionou muito rápido, assim, em relação a criar, sabe? Então eu fiz duas redações enquanto as pessoas estavam fazendo uma. Mas tirando isso, acho que biologia eu era um pouco ok, assim, mais exatas. Geografia, assim, foi muito ruim. E você?
Não, eu era uma boa aluna, sim. Eu não sei se... É porque eu tive três irmãos, mas duas irmãs e um irmão mais velho, né? Eu tenho, né? Não tive, eu tenho ainda. Eles continuam sendo mais velhos que eu. E aí, eles sempre estudaram, foram muito estudiosos. Os três, assim, de tipo, só tirar nota boa, nunca repetir de ano, não sei o que lá. Então, eu tinha que seguir ali o embalo, né? Senão, ia sobrar pra mim. Também, não era uma coisa de... Não existia uma cobrança muito ativa da minha mãe. Minha mãe e meu pai nunca foram de cobrar, de estudar. Minha mãe, eu lembro da minha mãe muito me acompanhando nas tarefas de casa, quando eu era mais novinha, bem criança, né? Que você tá começando a ter tarefa de casa e tal. Mas depois, quando eu cresci, eu tomei para mim, eu bati no peito e falei, ah, você é a nerd. E tive também as minhas consequências de ser zoada, de nunca conseguir me integrar muito bem com os amigos, né? E aí, quando você entra na adolescência, tem a cobrança de você fazer amigos, porque você tem que... Eu lembro que eu falava assim, olha, ai, gente, dá até vergonha das coisas que eu falava assim, ai, eu quero ser popular. Quando era adolescente, eu lembro que eu pensava assim, então, além da cobrança de estudar, que para mim já era uma coisa fácil, que eu fazia naturalmente, já era uma coisa natural. Quando eu entrei na adolescência, tinha a cobrança de ser popular, sei lá. Sei lá se deu certo, não sei se deu certo, não sei se foi bom ou ruim, não sei de onde veio, mas rolava essa, né? E, enfim. E eu acho que o que acontece muitas... É, agora, trazendo para o nosso gênero específico, né, Ju? É uma cobrança das mulheres com relação a esse suporte emocional que a gente carrega, né? É, da gente ser, de sermos pessoas que sempre estão expostas a... Por exemplo, se alguém chora, né? Se alguém tá mal e a gente tem que estar aqui assim, vem, me abraça, tá tudo bem. E eu confesso que eu não sou uma pessoa muito carinhosa. Eu não sou uma pessoa assim, claro, com as minhas amigas, que eu amo, tudo bem. Mas se tem uma pessoa desconhecida na rua chorando, eu travo, eu fico igual gato, descalço. Então, é uma coisa que rola assim com a gente, você não acha?
É, eu acho que tem isso também, e tem muita competição entre nós mesmas, né? Hoje em dia já acho que eu evoluí esse meu lado, mas quando eu era adolescente, por exemplo, você disse que você era, tinha facilidade com a parte de estudar. Eu tinha muita facilidade com a socialização, isso nunca foi um problema para mim, porque eu mudava muito de escola, não sei o quê, e eu sempre me dei bem com isso, assim, nunca foi um problema muito grande fazer amizade. Mas eu via que tinha outras pessoas que eram populares e inteligentes, e para mim aquilo não era... Não que eu não seja inteligente, né? Mas a inteligência de escola, para mim, eu não conseguia aceitar. E aí era uma competição, assim, eterna entre outras meninas, sendo que as outras meninas podiam estar olhando para mim e falando, nossa, olha como ela era boa em outra coisa que eu não sou, sabe? Tipo, e a gente nunca conversou sobre isso, a gente nunca falou, tipo, ah, nossa, eu te admiro por causa disso e você me admira por causa disso, então vamos unir essas duas coisas. Sempre foi tipo, nossa, eu odeio aquela pessoa, passa a ser isso, né? Tipo, uma rixa. Tipo, ela é mais bonita do que eu, ela é mais popular e ainda mais inteligente, sabe? Tipo, o que não tem necessidade nenhuma hoje em dia a gente vê. Mas o que que você falou que a gente... Ah, é da gente cuidar dos outros. É a cultura do cuidado, né? De que a gente é responsável. E é engraçado que muitos homens, eles quando passam por uma situação dessa, até com as pessoas que eles amam ou são muito próximos, eles não sabem lidar, né? Então, tipo, de ver a sua esposa chorando, por exemplo, não saber como reagir, isso é uma característica nossa que a gente vai... Não é característica que eu quero dizer, mas, tipo, é uma coisa que a gente vai evoluindo, sabe? E os homens, enquanto isso, não vejo que seja tão prioridade, assim, para eles, né? Ou cobrado deles que eles sejam dessa forma, né?
É, tanto que não é à toa, né? Que a gente já falou aqui em outros episódios, que as mulheres ocupam muito cargo de cuidado, né? Tanto com relação a crianças, quanto com relação a idosos. Ou então, quando você vê, é muito comum você ver famílias que têm, né? Uma família que tem uma avó e vários filhos, e um dos filhos das filhas mulher, tem filhos homens e mulher, e a filha mulher é a que acaba cuidando da avó até, enfim, falecer, ou fazendo toda aquela assistência mesmo de uma fase da vida que você precisa realmente de alguém 24 horas por dia junto. É muito comum você ver as mulheres da família sumindo, e eu acho que é uma coisa que, sei lá, para os nossos pais, talvez, é uma coisa que eles já sabiam, né? As filhas mulheres já sabiam que elas iam ter que, em algum momento, ia cair essa responsabilidade de cuidar dos mais velhos, né? O que não é uma coisa ruim necessariamente, mas que não é justo se você pensar na parte do gênero, né? Na divisão de tarefas entre gêneros, se você, enfim, pensar nessa questão. Por que que é associado a gente? Ah, você vai cuidar dos mais velhos, mas por quê? Né? Enfim, é só uma reflexão mesmo, né?
É, o justo seria se tem irmão, irmão e irmã, os dois cuidam, né? Os dois dividem as tarefas, não que caia para uma pessoa só. Isso é muito comum mesmo. Mas também tem outro fato. Isso entra um pouco no que eu gosto muito de conversar, que é ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a cuidar, a amar, a, sei lá, ficar para sempre do lado de ninguém. E incluindo mãe e filho, sabe? Incluindo pai e filho. Isso que você falou de cuidar para sempre, tipo, isso não devia ser uma obrigação imposta a ninguém. Você tem que fazer isso porque é um relacionamento bem nutrido. Tipo, eu tenho um ótimo relacionamento com minha mãe, ela me respeita, eu respeito ela, a gente se ama, a gente troca experiências. A gente construiu essa relação para que, em determinado ponto, se eu precisar dela ou se ela precisar de mim, a gente vai cuidar uma da outra. Agora, se você vive num relacionamento abusivo dentro da sua própria casa com seus pais, que relacionamento abusivo não é só um relacionamento amoroso, né? Você não tem obrigação de cuidar de ninguém, só porque ele é seu pai ou só porque é a sua mãe, sabe? E eu gosto muito de conversar sobre isso para desconstruir essa carga que ela não deveria existir, só porque são seus pais, né? Tipo, se fosse uma relação bem construída, tudo bem. Mas não é, né?
Não, total. E a gente sabe que família não é fácil, né, Ju? Eu tava conversando ontem com meu marido, que ele começou a contar as histórias, né, da família dele, e aí eu comecei a falar, meu Deus, família, né? Aí eu comecei a contar das minhas família, e aí você começa a resgatar, você fala assim, meu Deus, família, não é fácil, é tanto rolo. Aí outro se enrosca aqui, outro se enrosca ali, aí outro vem salvar. E eu tô lembrando muito de uma conversa que a gente teve com uma amiga nossa recentemente, dela falar que muitas vezes nessas tretas de família, principalmente quando incluía a mãe dela, rolava, mas a mãe e o pai, né, dela, rolava uma expectativa de que ela iria ser a pessoa que vai solucionar, porque a mãe dela vinha para ela reclamar, o pai dela vinha para ela reclamar, e ela ficava ali no meio campo tentando amaciar e resolver a situação. Você acha que rola essa questão da responsabilidade da mulher ser a apaziguadora?
Nossa!
Né? Várias situações?
É a história da minha vida.
Conte-me mais.
Ah, não, eu sempre fui essa pessoa. Sempre fui a pessoa que, até assim, nos meus grupos de amigas mesmo, de ter alguma briga e eu vou lá e falo, não, mas e esse lado? Não, e aquele lado? Eu sempre fui essa pessoa apaziguadora. E acho que vem muito da minha casa, porque eu sempre tava, a minha mãe e a minha irmã brigavam muito. Aí eu ia para minha mãe, eu ia para minha irmã e tentava resolver. Meus pais, por incrível que pareça, eles não brigavam tanto, assim. Eles se divorciaram e aí depois do divórcio eu sou a pessoa que fica lá entre um e o outro, assim. Então, para mim foi uma questão. É que é engraçado, é difícil de dizer dentro da minha casa porque somos duas mulheres, né? Eu e minha irmã. Então é difícil de comparar. Mas eu acho que. Eu não sei se também cai no colo dos filhos isso de ser a obrigação deles. Será que cai de filho em geral ou só de filha mulher?
Olha, eu, assim, a minha experiência com a minha família foi muito diferente, né? É o seguinte, na minha família, o movimento da minha família foi muito particular, enfim, por N motivos, mas eu sinto que quem assumiu essa responsabilidade emocional, assim, foi meu irmão muito, e hoje eu sinto que eu tenho assumido um pouco mais, assim, sabe? E isso é uma coisa até que eu levo pra terapia, porque eu fico assim, ai, meu Deus, eu não quero assumir, não sei o quê, mas eu sinto essa cobrança de eu assumir. Justamente porque a minha mãe é uma pessoa muito apaziguadora, né? Agora, sendo filha dela, eu tenho que apaziguar muita coisa. Mas ela foi, durante muito tempo, a apaziguadora da família, sabe? Do jeitinho dela, ela tinha que tocar a família para frente e ela tocou do jeito que dava. Então ela era a pessoa que punha panos quentes, que falava, não, tá tudo bem, vamos resolver assim, o mundo pegando, é o cachorrinho, né? It's okay, o mundo pegando, é minha mãe, essa pessoa. E aí eu sinto que eu comecei a assumir esse papel também um pouco, sabe? Agora que ela tá mais velha, enfim, eu sinto que eu tô começando a assumir e é uma coisa que eu tô tentando, assim, entender, assim, da onde vem essa cobrança, da onde vem essa questão dessa responsabilidade que eu sinto, porque eu sofro. Eu acho que quando você não sofre, quando isso é algo que acontece naturalmente, tudo bem, mas quando você sofre, é algo que você tem que começar a parar e refletir, sabe? Até onde você tem que ir, até onde você precisa ir, até onde, enfim. E aí, por isso que eu acho que, se você observar um pouco esse padrão, né, entre minha mãe e eu, meu irmão tava ali no meio do caminho, mas não sei, eu sinto que, eu não sei, assim, eu sinto que é uma coisa muito nossa, assim, né, por ser um pouco mulher, assim, também, sabe? E uma outra coisa que também tem a ver com isso é que quando você é a pessoa que apazigua, você não pode ser a pessoa que traz o embate, o atrito. Você não pode ser a pessoa que briga, você não pode ser a pessoa que fala que não gostei disso, você não pode ser essa pessoa. Então, porque você atrapalha, se você for essa pessoa, você vai pôr lenha na fogueira que você tá querendo apagar. Então, isso eu sinto muito, assim, isso eu sinto demais, assim, tipo, em várias, em todas as situações da minha vida, eu não quero causar a briga, eu fujo da briga, inclusive, o que é horrível, porque depois eu fico remoendo aquilo dentro de mim, entendeu? E eu acho que tem muito a ver, assim, né, conversando com outras amigas, tem muito a ver com esse papel que a gente ocupa, né, que a gente não pode... Primeiro que se a gente brigar, a gente é louca. Tem isso também, né? Mulher que briga, que fala e tal, é louca. E segundo, que não é nosso papel. Nosso papel é apaziguar? Como assim? Você vai brigar? Vai falar o que você quer, não é?
É que a gente tem que sempre ser agradável, né? Porque se a gente não é agradável, ninguém vai gostar da gente. Se a gente não é delicada, se a gente não é um amorzinho, a gente nunca vai conseguir um parceiro ou uma parceira, ninguém nunca vai querer ser nosso amigo, ninguém nunca vai querer contratar a gente, porque... Só querem pessoas que sejam, né, calmas e tranquilas, se for mulher, óbvio. Se for homem, é até bonito gritar. Mas também vem muito do como nós somos... É, não sei se a gente foi educada para ser assim, eu acho que sim, mas as mulheres, elas têm uma habilidade de diálogo muito maior, né, do que os homens. É, eu já falei, eu adoro esse vídeo da Jout com um especialista em comunicação, que ele diz que a comunicação ainda é algo muito recente para o ser humano. É, a sociedade como um todo, né, da maneira que a gente conhece, ela é muito recente. Se você for comparar com quantos anos existem, com quantos anos a nossa espécie existe. Então, a gente está muito no início disso ainda, e as mulheres sempre foram muito mais responsáveis pelo diálogo. O homem, ele sempre foi muito responsável pela caça, depois foi muito responsável pelo trabalho em indústria, enquanto isso a mulher estava em casa cuidando da comunidade. Isso é histórico, né? Então, a mulher, ela desenvolveu a comunicação, já desenvolve a comunicação há muito mais tempo do que o homem. Então, a gente está mais acostumado a não só dialogar com outras pessoas, como a colocar para fora os nossos sentimentos. Então, quando você diz para uma mulher que está tudo bem ela chorar, e para um homem não... Então, o homem vai aguardar, 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 e aí ele nunca vai entender como é que se coloca para fora aquele sentimento. Enquanto a mulher, ela já tá lá sofrendo e falando e conversando com as amigas, e vai no banheiro da balada e conversa, e vai no banheiro do restaurante e conversa. Sem banheiro, né? Não pode conversar em outro lugar. eu acho que é histórico, né? É um fato comprovado que isso é a história da comunicação. Então, isso que você falou de apaziguar vem muito do diálogo, né? Você não consegue ficar calma e achar uma solução para um problema enquanto você não conversa e vê o lado do outro. Então, acho que vem muito disso também. O que você acha?
Nossa, com certeza. Eu tô lembrando muito de duas coisas. Uma é uma série, a La Casa de Papel, não sei se você viu.
Não, ainda não assisti, eu preciso assistir.
É, basicamente é um roubo a uma casa da moeda, né? A primeira temporada é o roubo a casa da moeda, a segunda é o roubinho para outro lugar, enfim, eles vão roubar outro lugar. Desculpa, desculpa.
Desculpa, spoiler.
Uma temporada vai ser o quê, né? Mas, as duas vezes que vai negociar com... Aquelas coisas de negociação, assim, sabe? Com o sequestrador ou, sei lá, que rouba no lugar, são duas policiais mulheres que vão e ficam no diálogo com a pessoa que tá ali encarregada do sequestro, sei lá. É, eles sequestram pessoas. Então, nas duas ocasiões são mulheres, e o que eu acho incrível é que a primeira temporada é uma mulher, e a segunda temporada, quem faz a negociação é uma mulher grávida. Mas não é gravidinha, tipo, grávida pra parir, sabe? Já tá na 38ª semana facilmente, assim. É muito bom. E aquela atriz que faz a mulher grávida, eu acho ela incrível. Mas, enfim, eu lembrei dessa questão, né? Porque até na obra de visual é a mulher que entra para negociar, porque ela consegue pegar as nuances na fala da pessoa, no jeito que a pessoa fala, assim, né? Enfim, entra muito. É o que eu acho que tem a ver com o que você falou, né? Da gente estar muito mais por dentro de como que funciona a comunicação, se você comparar com os homens que não falam, né? Que não conversam, que não sentem tanto quanto a gente sente. E o que eu fico pensando muito também, Ju, é que quando a gente já toma pra gente essa responsabilidade, como que Como que fica a situação quando a gente fica doente? Quando a gente tem algum problema, tipo, quando a gente tem ansiedade? Porque quando você lida muito, né, com resolvendo problema dos outros, você pode acabar tendo esses tipos de problema de ansiedade, depressão e por aí vai, né? E o que que acontece, né? Quem que cuida da gente se a gente cuida de todo mundo?
Nossa, essa é uma pesquisa que o Finn Kioga está fazendo no momento, que é o trabalho de cuidar. Na verdade, não é exatamente esse o nome, mas é alguma coisa relacionada a isso. E elas fizeram uma live, acho que era sobre maternidade e pandemia, uma coisa assim. E aí eu estava assistindo. E teve uma delas que estava fazendo um discurso sobre isso, sobre se ela não cuida, ninguém cuida. Se ela adoece, ninguém cuida. E a conclusão que ela chegou é que ela não tem o direito a nada, nem de morrer em paz, porque ela sabe que se ela morrer, vai sobrar um monte de responsabilidade que ninguém está apto a tomar, né, a pegar. Isso me bateu muito, assim. A gente não consegue nem pensar em ficar tranquilo depois que morrer, sabe? Depois que morrer, a gente já está preocupado lá se está trocando a fralda direito, está passando a loção direito ou não, sabe? Então é isso que você falou, da gente não poder adoecer, porque a gente sabe que se adoecer, a roda para de girar, né?
É muito triste isso. Enfim, é uma coisa para a gente pensar, refletir o quanto que a gente se cobra também, né? E aí eu fico pensando também se isso está sendo uma via de mão dupla, né, Ju? Porque se a gente cuida, assim, de novo nessa coisa de quem cuida da gente, quem cuida da gente? Porque quando você tem uma ansiedade, uma depressão, você não só a vida vai virar um caos, como você precisa ser cuidada também, né? Você precisa ter a tal da rede de apoio. Lembra que a gente conversou com a Jana sobre a rede de apoio? Eu acho que essa busca que a gente faz em tentar tirar um pouco da gente, só da gente, essas responsabilidades, essa cobrança toda. Tanto que uma coisa que eu falei para vocês, eu falei até para vocês isso, mas quem falou para mim foi a minha psicóloga, e ela pegou de alguém. Não fui eu que inventei, tá, gente? Mas é uma frase que ela me falou o seguinte: quanto mais dependente você é de mais pessoas, mais independente você é, né? Que a gente acha que ser independente é não depender de ninguém, mas na verdade quanto mais você depender de várias pessoas, mais independente. Isso me tocou muito, porque é isso aí, eu não preciso ter essa cobrança de ser suficiente por mim mesma. Eu posso cobrar, né, cobrar até onde os outros podem dar, um pouco, sabe? Me dá um pouco disso, me dá um pouco daquilo, me dá um pouco daquilo, e aí a gente vai trocando, eu vou te dando, e a gente vai, entendeu? E aí, nesse movimento, a gente consegue fazer rede de apoio e pedindo ajuda, porque a gente não pede ajuda também, né?
É muito difícil isso de pedir ajuda mesmo, porque nós, como a gente conversou no começo, a gente foi educada a não pedir, né? A ser autossuficiente, a ser mulher independente, a ser mulher forte. E quem cuida da mulher forte, né? A mulher forte, ela nunca pode, baixar a guarda, né? Ela nunca pode estar vulnerável, porque aí ela perde aquilo. E ela normalmente não quer perder, né? Ela quer continuar sendo aquela pessoa que ela construiu por tanto tempo. Então é muito difícil da gente pedir ajuda. E também é muito difícil em relação a, tipo, criação ou cuidado de casa, criação dos filhos ou cuidado de casa, ou criação até de bicho. Eu sentia muito isso, que se a gente pede ajuda e a pessoa faz diferente do que você faz, você fica incomodada. Então você tem que estar aberto também a aceitar, né? Aceitar que a outra pessoa também faz do jeito dela e faz bem feito, né? Não é só você que faz do jeito mais perfeito do universo.
Por isso que eu falo, ajuda que outro pode dar da forma que ele pode dar, né? Porque isso eu vejo muito acontecer também, quando a ajuda é pedida de uma forma muito específica, né? Preciso de 15 mil reais. Aquelas. Se você não me der agora os meus 15 mil reais, nossa amizade está acabada para sempre, Júlia. Aí você fala assim, eu não posso dar 15 mil reais para você,
Que
mas...
específica, amiga. Você tá precisando de dinheiro?
Mas é que são situações que, sei lá, né? A gente pensa assim, as pessoas se acham no direito de sei lá, cortar em relações, entendeu? Aí você fala assim, mas calma, vamos pensar junto. Eu não posso dar 15 mil reais, mas vamos pensar como você vai conseguir, ou então uma alternativa. Você precisa de 15, para quê? Não tem como fazer outra coisa bem bolada aí, não sei, sabe? É, tem muito a ver com o que você tá falando, né? Que às vezes a pessoa não pode te ajudar com os 15 mil, mas ela pode te ajudar com o jeitinho dela.
E outra, isso que você falou é muito importante, de pensar numa solução que às vezes você não pensou. Tipo, se você guarda todos os problemas para você, e aí, de repente, uma pessoa, se você conversa 2 minutos com ela, ela vai chegar numa solução muito melhor. Porque ela não tá na sua cabeça, sabe? Ela não tá vivendo naquele problema tanto quanto você. Então, às vezes, é importante ter alguém de fora falando, né? E como é difícil pra gente dividir esse tipo de coisa. Eu vejo que pela experiência que eu tenho com homens, eu vejo que isso é ainda mais difícil para homem, assim, falar sobre problema é muito mais complicado por conta disso tudo que a gente já falou, né? A gente foi educado para compartilhar muito mais do que eles, né?
Sim, total. E eu queria muito tocar num ponto, Ju, sobre mercado de trabalho, com relação a essa cobrança emocional. Que teve uma pesquisa que eu já tinha ouvido falar, que falava sobre a questão. Eu acho que você até comentou comigo uma vez, a questão do trabalho das aeromoças. Que elas lidam muito, normalmente comissários de bordo são mulheres, né, para voos e tal, e basicamente o trabalho dessas pessoas é lidar com o público, é fazer com que a pessoa que está viajando fique mais confortável possível. Então, teve uma pesquisa que foi feita com essas pessoas com relação à dedicação emocional e o quanto de exaustão isso causava nas pessoas. Foi uma revista publicada em 83. A pessoa que publicou é Arlie Russell Hochschild, que fala justamente que esses trabalhos, eles são muito mais exaustivos a longo prazo. A pessoa que trabalha com esse tipo de atendimento ao público, tendo certeza que a pessoa vai ficar confortável, a longo prazo elas ficam muito mais exaustas do trabalho delas. Do que pessoas que não têm essa função, sabe, de tratar bem o público. Eu não gosto de cliente. Eu não gosto de cliente. Justamente porque eu não tenho esse perfil. Isso me causa uma exaustão mental muito grande. Então, não, se eu puder nunca lidar com o cliente da minha vida, eu não vou lidar. Então, assim, eu acho que isso tem uma. As mulheres acabam assumindo muito mais, né? Esse tipo de cargo, né? De cuidado. E o quanto isso deixa a gente exaurida.
E acho que é uma coisa que as pessoas não levam muito em consideração o quanto isso é cansativo, né? Você, às vezes, sei lá, você é o gerente de, sei lá, administrativo. Aí você fala, nossa, essa pessoa é muito importante. Mas ninguém vê o quão importante é também esse trabalho de cuidar não só o importante, mas quão cansativo é. Porque importante, acho que as pessoas sabem que é importante. Mas o quão cansativo é você ter que estar sempre vestindo várias máscaras, né? Tipo assim, esse cliente eu sei que ele é feliz, então eu vou lá e eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aí entra um cliente que gosta de ser curto e grosso, eu vou lá e sou curto e grosso com aquele cara. Aí tem um cliente e vai mudando, sabe? Então é muito, muito difícil você ter que agradar todo mundo o tempo todo e perceber isso, né? Ter essa sensibilidade emocional que o atendimento ao cliente demanda, não é? Você já trabalhou com cliente assim? Você trabalhou em restaurante aqui, né?
Eu trabalhei em restaurante na cozinha, mas eu trabalhei numa loja também que eu atendia os clientes. Era muito exaustivo e o meu chefe também não ajudava, porque ele também era uma pessoa bem peculiar, digamos assim. Então, sim, eu acho que foi um dos trabalhos que mais me marcou, assim, negativamente, sabe? Assim, claro, você tem experiências muito legais conversando com pessoas também. Tem pessoas que você conversa e fala assim: nossa, que legal conhecer essa pessoa. Eu não queria conhecer essa pessoa se eu estivesse dentro do escritório. Porém, também você conhece pessoas que vêm falar com você como se você, sabe assim, fosse uma porcaria, uma bosta de pessoa. Aí você fala assim: meu Deus, eu só trabalho aqui, moça. Então, É complicado. Você também, né? Você atendeu o cliente em uma época, né?
Eu era vendedora de flores numa loja aqui. É um trabalho que faz você entender mais sobre a humanidade, eu acho, sabe? Você atender o cliente tão diretamente, assim, cara a cara.
Você tem que estar de bom humor, né? Se você tá de mau humor, você se ferrou.
Nossa, e é muito cansativo, né? Porque na maioria dos trabalhos que são assim em loja, você tem que ficar em pé o tempo todo. É a segunda vez que eu trabalho, na verdade, em loja. Em São Paulo, eu trabalhei num Natal, eu precisava de dinheiro. E aí eu trabalhei numa loja de roupa que estava com uma vaga temporária para o fim de ano. E eu acho que essa da loja de roupa foi a pior coisa que eu já passei na vida, assim, porque a loja de flores ainda era uma coisa que eu gostava, eu cuidava das plantinhas, aprendi um monte sobre planta. Hoje em dia eu aplico esse conhecimento de diversas formas. Agora, a loja de roupa foi a pior coisa que eu já fiz na vida, assim, porque além de tudo é um produto que você não se importa. Nossa, foi muito difícil. Quando você tem, sei lá, a sua empresa, aí cliente é uma coisa legal, porque é a sua empresa, sabe? Agora, tentar vender para a pessoa uma coisa que você não se importa é muito difícil.
É o produto que você não acredita nele, né? Nem aí.
Carésimo, era carésimo a roupa. Aí você fala, por que que você está gastando tanto dinheiro? E as pessoas voltam, sabe? A mesma pessoa volta várias vezes. É um cliente fiel que gasta não sei quantos reais por semana. Aí você fala, meu Deus, eu podia investir esse dinheiro.
Você tem que atender para ganhar comissão, né? Você não pode deixar passar. Você não quer deixar passar, mas também você não quer atender. Você fica aquelas, ai, meu Deus, o que eu faço? E quando ficava feia a roupa, você falava?
Eu falava, isso era uma coisa que minha chefe falava para falar, assim, porque era meio que da marca dela, sabe? Ela ser uma personal stylist, então eu falava. Mas isso da comissão é engraçado também, porque flor é muito barato, né? Tipo, eu vendia planta às vezes de 10 dólares, 5 dólares. Então a comissão é muito baixa, é muito difícil ter uma comissão alta. Então meio que tanto faz o quanto você vende, sabe? Não importa muito. Agora a roupa não, a comissão era alta, então eu queria vender muito. Mas aí parece que ao contrário, a flor eu vendia muito melhor do que a roupa, né?
Ah, naturalmente, né? Eu acho que eu não me dei bem também com o meu trabalho, porque não é que eu não acreditava no produto, né? Na verdade, era um produto bem besta, fazia digitalizava vídeo, assim. E tinha fita e filme e digitalizava para digital. E não é que eu não acreditava no trabalho em si, eu acreditava que o trabalho era legal, porém eu não acreditava no meu chefe, eu não queria dar dinheiro pro meu chefe, porque ele é um cuzão. Aí você fala, que matando para fazer uma venda para esse cuzão conseguir mais dinheiro, sabe? Porque eu não tinha comissão, eu ganhava o mesmo salário fixo,
Ai, que
sei lá.
merda.
Tratem bem os seus funcionários.
Sabe, também tem uma outra coisa que eu comecei a notar agora no meu trabalho, que a minha chefe, eu tenho uma chefe nova, e ela gosta muito dividir as tarefas por hora. Então, tipo, isso aqui demanda tanto da sua hora e você faz isso em tanto tempo, então você consegue fazer cinco coisas no dia. Só que ninguém pergunta se naquele dia eu tô produtiva ou se aquele dia eu estou triste ou se aquele dia. Tipo, não é assim, não é todo dia que eu consigo produzir essa mesma quantidade de coisas, né? Então, eu acho que tem essa cobrança tão fria, né, do mercado de trabalho que não considera também as nossas emoções, as nossas preocupações, ou até dor, assim, dor física mesmo. Aquele dia eu tô sentindo dor, eu vou trabalhar menos. É um mercado que não tá prestando atenção nisso, né?
E isso também tem muito a ver com isso, é uma coisa que a gente já falou várias vezes, de quanto, por exemplo, a gente não se sente acolhida como mulher, né? Não que os homens não tenham seus ciclos, entendeu? Mas o nosso ciclo, ele é muito mais palpável, né? Os nossos ciclos de produção. Então, né, quando a gente está, sei lá, ovulando, a gente... Eu não quero dar nome aos bois, mas enfim, tem fases do nosso ciclo que a gente está mais produtiva, que a gente está mais ativa, que a gente está, tipo, criativa. Meu, eu não sou uma pessoa criativa, mas eu tomo banho, eu saio do banho com 15 ideias novas, 15 ideias novas nessa fase. E tem fase que você tá, meu, você só quer ficar deitado na cama em posição fetal o dia inteiro e fazer o básico do básico, sabe? Só, sei lá, comer, dormir, no banheiro e voltar para cama. E o mercado não acolhe, né, a gente nesses ciclos que a gente tem, assim como não acolhe quando a gente tem filho, por exemplo, né? E aí, isso também vale para os homens, né? No sentido de a gente tem um tempo que a gente tem que passar com a criança, e às vezes, mesmo depois desse tempo, é uma criança que está com algum tipo de problema, enfim, que precisa de mais atenção, e a gente. Nada disso é considerado quando você tem uma pessoa que conta as horas, né? Ah, e a Júlia faz, né, X coisas em uma semana, e aí você fala assim: mas essa semana eu não vou conseguir, porque, cara, tô de TPM. Quando que a gente vai dar essa desculpa? Quando que a gente vai ser aceita se a gente der essa desculpa, né?
Então, sabe uma coisa não... que eu acho que também não é considerado? O quanto daquela atividade vai tirar da sua energia? Tipo, ontem eu fiquei fazendo relatório praticamente o dia inteiro. Então é tipo, ver número ali, copiar, colar ali, ver número ali, copiar, colar ali. Isso não tira muito da minha criatividade, da minha energia, da minha carga emocional. Agora, hoje eu fiquei decidindo foto, fiquei decidindo vídeo, editando vídeo, fiquei criando legenda. Isso demanda muito do meu intelecto. Então, acabou 4 da tarde, eu falei, para mim, chega, eu não consigo mais. Ninguém considera, sabe, que isso tira muito de mim. E ninguém me dá de volta, sabe?
Não, total. Recentemente, até pouco tempo atrás, assim, eu trabalhava muito com uma parte mais de produção ou muito técnica, assim. E recentemente eu comecei a entrar nessa parte mais criativa. E eu percebo que tem dias que, cara, e tem dias e momentos do dia também, né? Que você senta para fazer uma coisa e, meu, vem várias ideias, flui super legal. E tem horas que, cara, você fica 5 horas olhando pra tela e tudo que você faz você acha uma porcaria. Você fala, que merda é essa que eu tô fazendo? Então, é muito doido isso, né? Como que isso não é levado em conta? Como que a gente também não se permite, né? Porque você não vai deixar de produzir, você não vai ficar. Naquele dia que você sentou e escreveu sua merda, você não vai deixar de entregar aquele trabalho, mesmo não estando legal. Do jeito que você queria, né? Existe uma demanda, tudo é para ontem, tudo tem que ser. E aí saem umas coisas meio bosta.
Nessa falta de atenção ao ser humano que a gente vai perdendo a qualidade de trabalho, né?
Total. Eu tenho percebido isso mais, assim, eu confesso que eu não percebi isso antes. Enfim, eu acho que as pessoas que trabalham na parte criativa por mais tempo, elas têm essa administração melhor, sabe? Elas sempre dão um tempo maior para elas fazerem as coisas, porque elas sabem que vai ter um momento que vai estar ruim, um momento que vai estar bom, e no final vai compensar, porque o momento bom vai chegar. Mas eu ainda tô, sei lá, tentando encontrar onde que entra o meu momento.
Eu acho que você é muito autocrítica.
Também tem isso. Acho que as pessoas que trabalham com criatividade não tem isso, porque fazer isso é uma coisa incrível.
Ah, isso é louca. As pessoas que trabalham com criatividade estão sempre achando que o trabalho delas é ruim. A gente conversou com tetas na mesa essa semana e elas ficaram tipo, ai, nossa, a gente não é ninguém. A gente ficou, nossa, por que que vocês estão participando aqui? A gente não é ninguém. As pessoas, isso que você faz aqui é trabalho criativo, muito, e você não se dá crédito.
Ah, amiga, para. É a cobrança que eu faço de mim mesma. É a cobrança mesmo, né? Da gente falar, não, não tá bom o suficiente. E, uma coisa que eu refleti muito sobre essa questão de eu ser boa aluna, o quanto que eu transfiro isso pra minha vida adulta, de ser uma boa aluna na vida adulta. Só que a boa aluna da vida adulta é ser uma boa pessoa. Não é só você tirar nota boa. É você, né, uma filha legal, uma irmã legal, uma amiga legal, uma esposa legal, você ter um pet de forma legal, é tudo isso, você tem que tirar 10 em todos esses setores da sua vida. Aí, o bicho, ser uma trabalhadora boa, o tanto que eu sofri, amiga, pensando que eu era uma incompetente, eu sou uma incompetente mesmo, e isso é tirar 0, né, na matéria trabalho. E aí, nossa, o quanto que eu transfiro isso para minha vida adulta é difícil, viu? E assim, não dá para tirar 10 em tudo. Eu acho que é isso, dá para tirar 10 em tudo. Alguma matéria você vai tirar um 7, de vez em quando 5, e tá tudo bem, né? Só que quando você tá ali na prática, não é tão fácil assim, né?
A minha psicóloga me ensinou isso, que você tem 100% de você. E aí, se você está dando 100% de você em tudo, significa que não está sobrando nada. Então, você tem que, às vezes, tem que dar foco em uma coisa e deixar de dar atenção para outra. E isso não é necessariamente verdade para a vida inteira, assim. Tem momentos que você vai dar mais foco para sua família, tem momentos que você vai dar foco mais foco para o trabalho. E assim a gente vai construindo, porque a vida é muito longa, a gente tem muito tempo para dar foco para tudo. Mas sabe uma coisa que eu queria falar? Eu achei muito interessante do roteiro sobre como existe a cobrança também dessa heterossexualidade compulsória e como que a gente é cobrado para obviamente, né, para manter um relacionamento heterossexual, mas também para manter um relacionamento, né? E como isso é cansativo, ninguém considera como é difícil manter um relacionamento saudável, né? E aí é só tenha um, e ninguém te explica como.
E nesse combo, no combo do relacionamento também tenha filhos, aí vai tudo, né? Heterossexualidade compulsória, case-se, tenha filhos.
Não só um filho, porque quem tem um filho não tem nenhum.
Miga, tem tudo. Tem que ser, né? Tem que cuidar bem da casa, tem que ter um carro, tem que ser bem-sucedido no trabalho, tem que. E ser feliz? Cadê o ser feliz nessa lista?
Mas é
Ninguém
que para
fala.
essas pessoas isso é ser feliz. Só que o que é ser feliz para cada um é diferente, né?
Então, aí complica, que não é, né? Eu acho que é louco isso, né? Que nem até as meninas tetas da mesa falaram, ah, para dar opinião sobre o peito, sobre não sei o quê, mas quem que pergunta se tá feliz, né? Se aquela mãe que tá amamentando tá feliz. Isso é para tudo, né?
Tem um termo relacionado com a cobrança emocional que eu gosto muito, que é a responsabilidade emocional. E isso eu acho muito legal, porque cobrança eu acho muito forte, você não tem que cobrar nada de ninguém. Agora, a responsabilidade emocional eu acho que é o mínimo que todas as pessoas que se relacionam precisam ter. E a responsabilidade emocional não é uma coisa que é muito valorizada, eu acho, né? Tipo, a gente vê muito relacionamento em que um tratar o outro mal é bem visto, né? Ah, é assim mesmo, é assim que a gente funciona. E não se importar com outra pessoa está se sentindo ou como ela vai reagir a tal situação. Eu acho que a cobrança emocional é uma coisa que não deve existir, mas que a responsabilidade emocional sim, porque é aquilo que eu falei, ninguém é obrigado a amar ninguém, mas todo mundo é obrigado a respeitar. E aí, a partir do momento que você respeita outra pessoa e tem um bom relacionamento com essa pessoa, aí você tem outros frutos. E a cobrança não tem frutos, né?
Sabe uma coisa que eu fico pensando, Ju? Quando a gente fala essa questão da responsabilidade emocional, eu lembro muito, eu penso muito, por exemplo, em uma coisa que eu não vivi muito, mas eu sei que a galera vive muito hoje em dia, que é, por exemplo, é o famoso ghosting que a galera fala, sei lá, perdido, sei lá, que é justamente a falta da responsabilidade emocional, né? Você sai com a pessoa, tem gente que sai durante um tempão com a pessoa. E de repente some, tipo, some de todas as mídias, deleta a pessoa, não responde mensagem, e nem para explicar o porquê, né? Tipo, nem, ah, sei lá, voltei com a minha ex, tudo bem se você voltou com a sua ex, mas no mínimo falar, né, e tal. Eu acho que talvez eu tenha praticado isso com outras pessoas, por isso que ninguém fez comigo. Foi mal aí você. Então, aí. Só que sabe o que eu fico pensando? Porque aí. Tem esse lado de você sumir sem dar satisfação, e tem o lado de você dar satisfação e a pessoa continuar insistindo, falando assim: não, mas vamos sair mais uma vez, sabe? Não, não, mas uma coisa entre a gente, entendeu? Até quando que vai, até que ponto vai essa responsabilidade? Porque às vezes você, né, tem aquela coisa de você jogar para a pessoa e a pessoa só rebater e não pegar e falar: entendi, sabe? Ela só fica aí no rebate e aí você fala assim: tá, mas. Até onde eu preciso ir com você para não ser mais responsável pelos seus sentimentos, entendeu? Ou sabe assim, você entende o que eu quero dizer? Eu tô sendo muito complexa.
Não, eu entendo, mas eu acho que isso não sei. É meio complicado mesmo, porque ao mesmo tempo que se você deixar muito claro, né, o ser humano é muito complicado, você deixa claro que você não quer alguma coisa e aí a pessoa quer aquilo, você não devia nem ter começado aquele relacionamento, né? Então, vai de você também, né? Vai de você ser responsável pelos seus próprios atos, né? Você também não pode ser responsável pelos atos da outra pessoa. Então, se você deixar muito claro, não tem muito o que fazer, assim, né? Tipo, você não é responsável por tudo também. Mas o que eu acho interessante de dizer sobre a responsabilidade emocional é que nós somos responsáveis emocionalmente por todas as pessoas ao nosso redor. E não importa se você está com essa pessoa há 10 anos ou se você só trombou com ela na rua. Você tem que entender que os seus atos e emoções têm reflexão direta nas pessoas que estão em contato com você, né? Então, isso que você falou de... Ah, eu saí uma vez com essa pessoa só. Então, você tem certas responsabilidades emocionais com essa pessoa. Agora, eu sou casada com essa pessoa há 10 anos. Então, você tem certas responsabilidades emocionais. Mas é importante entender que todas as pessoas ao seu redor são influenciadas por tudo que você faz, sente e diz, né? Em diversos níveis, né?
Não, mas aí entra uma coisa que eu fico... Eu não sei se eu me sinto muito responsável, mas aí eu fico, me pego pensando no que a outra pessoa pode ter pensado, porque eu falei, não sei o quê. Eu fico nesse looping eterno de pensar o que a pessoa tá pensando de mim, que eu posso ter ofendido, e que aí ela tá triste comigo, mas ela não falou porque ia ficar chata. E eu vou entrando nesse looping que uma hora eu tenho que me parar e falar assim, chega, sabe? Eu não tenho controle sobre o que essa pessoa tá pensando, eu não tenho controle sobre o que ela tá sentindo, eu tenho controle nas coisas que eu faço, e eu sei que tudo que eu tô fazendo é com boa intenção. Então, se foi de um jeito errado, enfim, a gente... Essa pessoa tem que me falar, sabe? Tem que vir dela, eu não posso assumir, sabe? Eu não posso chegar a falar, assumir que... Enfim, porque senão eu entro no looping, amiga. Eu já sou overthinker, né? Que vocês falam que eu penso demais. Posso passar dias conjecturando as coisas que as pessoas entenderam errado do que eu quis passar. Porque eu passei de um jeito errado, sabe assim? Então, é isso que eu penso. Eu fico refletindo também com relação à responsabilidade. Até onde vai a minha responsabilidade? Eu entendo o que você fala com relação à responsabilidade emocional. Mas até onde vai a minha responsabilidade para eu também não prejudicar o meu emocional, minha saúde mental, entende?
Mas aí as duas pessoas têm que ter o mesmo nível de comprometimento e responsabilidade. Não adianta você ter a maior porção. A responsabilidade emocional tem que vir do lado dele, dessa pessoa também, né? Porque só você se importar também não faz um relacionamento funcionar. Então é importante que você já esteja identificando seus limites. Tipo, eu já tô pensando demais nisso e não tá valendo a pena. Porque é um desgaste que não era para acontecer, né? Tipo, dentro da responsabilidade tem a comunicação, tanto do seu lado quanto da pessoa. Então, se você tá pensando muito em uma coisa, tipo, por exemplo, eu mandei uma mensagem para você falando que eu não queria gravar hoje, por exemplo, que não aconteceu porque estamos gravando. E aí eu posso falar assim, posso ficar, a Estela vai ficar brava comigo porque eu não quero gravar, a Estela nunca mais vai querer gravar comigo, a Estela não gosta mais de gravar comigo, então você pode chegar a conclusões sozinha, mas é muito melhor quando você fala, eu não vou querer gravar. Aí dá 5 minutos, aí você fala, putz, Estela, eu tô me sentindo mal porque eu falei isso, por que que a gente não pode conversar? Você ficou incomodada? Tipo, a comunicação é muito parte disso. Ficou claro o que eu quis dizer?
Mas eu fico pensando se eu não der esse passo, por exemplo, você achar que eu fiquei chateada e você não perguntar se isso é uma coisa. Ai, meu Deus, é muito complexo para eu explicar, cara, porque daí eu entendo. Tipo, sei lá, eu tava conversando com uma amiga e eu achei que eu fui muito grossa em um momento com relação a uma coisa que ela tem muito sensível dentro dela e eu fui muito. Assim, incisiva. E aí, o meu companheiro estava junto na conversa, ele deu um teca, tipo, teca, assim, tipo, calma, você tá sendo muito agressiva. E na hora passou, a gente conversou, ficou tudo bem, tá tudo bom. Mas aí depois de um tempo eu falei, cara, eu acho que eu fui muito incisiva. E aí eu fui lá e falei, ó, desculpa se eu fui incisiva aquela hora, não, isso não foi machucar, foi te ajudar, você é incrível, lá, lá, lá. E aí eu fiquei pensando que se eu não tinha que fazer isso com mais frequência, sabe? Porque quando você não faz, parece que você não tá sendo responsável. Mas, na verdade, você entendeu? Ai, eu entro nessa noia de que eu preciso falar com todo mundo. Tipo, ai, desculpa. Desculpa você. Enfim, quando? Como que eu sei que eu preciso falar ou não, entendeu? Eu soube que eu precisei falar porque meu companheiro tava lá e falou, meu, calma, você tá sendo muito incisiva. Mas se ele não tivesse lá, talvez eu nunca ia ter falado nada pra essa minha amiga. No final, ela falou, ah, beleza, tá tudo bem, é nóis, tamo junto. Talvez nem fez diferença eu falar pra ela aquilo ou não. E quando faz, como eu sei que faz? Entendeu? Você que é boa nisso com pessoas? Você que é boa com pessoas? Me ajuda.
Mas não tem uma regra. Essa pessoa, às vezes, também ela precisa dizer que ela ficou incomodada. Então, você tem que manter um canal aberto. Você foi lá e falou, ah, desculpa por ter feito isso. Então, você tá mostrando fragilidade. Você tá mostrando que tá tudo bem ser frágil na frente dessa pessoa. E aí, essa pessoa, às vezes, tipo, não é só você que tem que pedir desculpa, essa pessoa também tem que vir e dizer, tá, eu fiquei chateada com isso que aconteceu.
Entendi.
É uma via de mão dupla.
Sim, sim, entendi, amiga. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, tipo, muito objetiva. Quando a coisa vai muito pro subjetivo, eu me embanando, vira uma doideira, sabe? Enfim, aprendendo com você, como sempre, né?
Tá doida.
Então agora a gente vai para quê? Eu nunca perguntei para você, você gosta, você quer alguma vez apresentar as notas de rodapé, Gil? Você se incomoda que eu apresente?
Não, acho ótimo, você apresenta. É natural para você.
Ok. Então a gente vai para as notas de rodapé, aquele momento em que a gente traz referências para você que quer saber mais, estudar mais sobre responsabilidade emocional. Opa, errei o tema. Para você que quer saber mais sobre cobrança emocional.
Eu mencionei pouquíssimas coisas hoje. Eu mencionei um vídeo da Jujute sobre a história da comunicação. Já, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Sobre esse vídeo, porque ele é excelente. Eu não me lembro o nome do vídeo, mas quando a gente for publicar esse episódio vai estar nas referências. Eu também mencionei uma pesquisa do Think Yoga, que é a ONG que mais acompanho, assim, e fala sobre feminismo. Elas estão fazendo uma pesquisa que se chama Economia do Cuidado. E aí mostra como as mulheres estão relacionadas com esse trabalho de cuidar. É muito excelente. E eu também falei sobre uma live que elas fizeram sobre maternidade na pandemia. Eu não lembro o nome do... Eu não me lembro o título. Tá horrível minhas referências hoje, pelo amor de Deus. Eu não me lembro o título, mas eu vou colocar depois, quando eu achar pra vocês. E também falo bastante sobre essa sobrecarga que cai sobre as mulheres, principalmente mães, em relação ao cuidado das crianças. Ainda mais na pandemia, né? E você?
Arrasou. Acumulando cuidado materno com homeschooling. Não sei o termo. Português existe, mas eu esqueci. Eu falei alguma coisa durante o episódio? Acho que não. Mas eu lembrei muito de um episódio. Ai, gente, eu maratonei Calcinha Larga. Eu tô
já percebi, já.
Me aguentem, sabe? Um episódio do Calcinha Larga, o podcast Calcinha Larga, e tem um episódio que se chama Maternidade Real Orgânica, que é com a Bela Gil. Lembra que você falou que você escutou com a Bela Gil no Óbvios?
Bom Dia Óbvios chama.
Óbvios, isso. Eu escutei com a Bela Gil no Calcinha Larga. E, ela é muito incrível, né? Porque a gente criou uma imagem dela que quando você vê ela falando é uma coisa totalmente diferente. Ela é muito, assim, ela tem, sim, as coisas que ela faz em casa e tal, toda essa coisa sustentável dela, porém, não é também uma deusa, uma intocável, perfeita, zero defeitos, né? Assim também. E uma coisa que eu lembrei durante a conversa que ela teve com a Cia Larga é que ela tava. A monte de mãe, né, no podcast. Ela falou assim: e é verdade que você só usava fralda de pano nos seus filhos? Aí ela, sim, usava. Aí eles falaram assim: como que faz, né? Porque tem que lavar, já não aguento trocar a fralda descartável, eu já fico louca. Imagina se fosse de pano, tem que lavar. Gente, mas lavar é só pôr na máquina. Aí todo mundo falou assim: ué, mas e o xixi, o cocô? Ah, não, o cocô a gente só joga na privada, ele joga na máquina. Mas joga com tudo? Aí joga. Aí ficou um clima assim, do tipo, eu não jogaria o cocô na máquina. Uma coisa, aí seguiu a conversa e eu achei ótimo. Falei, gente, é isso, cocô na máquina, entendeu? Tô nem aí, sou bela. Quando eu fui na máquina, tô viva. Pelo menos eu faço a minha própria pasta de dente, entendeu? Então me aguento.
Ai, ela é perfeita, eu amo. Porque ela é muito, muito diva acessível.
E é isso, sabe, amiga? Tipo, é uma cobrança que a gente coloca em cima da gente, que tem que estar tudo perfeito, que não sei o quê. Não, gente, ter filho é cocô, é fazer cocô em você, é mijar na tua cara, né? E aí também, tipo, ter cachorro, é cheiro de cachorro, é cocô no chão, é xixi em você, é pisar no cocô do cachorro, tá passeando, pisou, foi pegar, pisou, já fiz isso. E é isso, ser mulher é também, a gente ser humano, a gente sua, a gente faz cocô, a gente fica dor de barriga, a gente vomita. É uma cobrança pra ser perfeito, né? Que, sei lá, é isso.
Ah, Estela, pra quem que vai ser o beijo hoje?
Ai, meu beijo hoje vai pra uma pessoa que eu acordei hoje muito feliz com a mensagem dela e eu já encaminhei pra você a mensagem dela logo de manhã, 8 da manhã, que eu sou dessas, né, amiga? Ai, se não der... Desculpa, tá? Que é a Adri. A Adri mandou uma mensagem tão linda pra gente, de uma pessoa que ela compartilhou o podcast, que ela... Como se fala, levou a palavra do dicionário feminista para essa outra amiga dela. E era um texto dela dizendo, amiga dela dizendo que o podcast foi divisor de águas e que é muito incrível, que o feminismo ajudou ela em muitas coisas. E, nossa, eu acordei assim com essa mensagem que a Adri repassou. E aí eu mandei para Ju. Então eu queria mandar um beijo para Adri e para amiga dela, que eu não lembro o nome, eu acho que nem tinha o nome dela na mensagem, mas um beijo para as duas, tanto faz. Vocês são maravilhosas, gente. Vocês que são nosso combustível para estar aqui hoje, né, Ju?
Exato. E hoje o meu beijo vai ser bem genérico, igual foi o seu do cinema brasileiro. Hoje eu vou mandar um beijo para todo mundo que trabalha com o processo de imigração no Canadá, porque é uma coisa... Imagina a carga emocional que é você lidar com sim ou não de você, de uma pessoa estar ou não no país. Deve ser muito complicado, deve ser muito difícil. Então eu vou mandar um beijo aí para todo mundo que trabalha com isso e fica revisando 1000 documentos e, enfim, vocês são ótimos.
A responsabilidade do sonho canadense está nas mãos dessa pessoa. Não é à toa que tem uma consultora de imigração que fez o meu processo, que as pessoas que encontram ela choram na frente dela, choram assim, porque é isso, é a representação do sonho canadense. Tem razão, amiga, arrasou no seu beijo.
Então é isso, gente. Como a gente trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir e ver a gente pela primeira vez. E tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.